Numa altura em que o país caminha para mais uma eleição legislativa, cresce o debate sobre o envolvimento dos líderes do poder tradicional na Guiné-Bissau. A Voz América registrou opiniões de alguns cidadãos que não só confirmam os factos, mas apelam que os líderes tradicionais distanciassem das atividades políticas no país.
Claro que os líderes tradicionais e religiosos intervêm na política, uma vez que esses líderes tradicionais e religiosos são influenciados pelos políticos. Os políticos detentores de poderes usam os líderes religiosos na sua propaganda política e na influência a favor deles. Nesta ótica, em vez de os líderes religiosos fizerem o papel deles, que é de moralizar a sociedade, que é de serem modelos para a sociedade através dos ensinamentos religiosos e tradicionais, fazem o contrário, quer dizer, vão fazendo a política, vão influenciando a sociedade a votarem, a terem uma certa afinidade com os certos políticos. Nessa ótica é nítido, é claro, é evidente nós assistirmos isso na Guiné. Agora não é algo de tabu, não é algo para se esconder, eles fazem isso claramente.
Baseando nas suas opiniões sempre que emitem, aqueles líderes são vestidos de capa política, porque sempre costumamos acompanhar as suas intervenções. Todo o discurso ou depoimento de qualquer líder religioso, independentemente de religião A ou B, sempre ouvimos as suas intervenções face à questão política. É evidente aquilo. Para não esconder, é evidente.
Em face desta realidade, o jurista François Dias, além de fazer um enquadramento geral do chamado poder tradicional, foi revisitar a história e a Constituição da República para lembrar a responsabilidade que lhe é atribuído na sociedade guineense.
O Estado, após a independência, não conseguia efetivamente estender a sua autoridade a todo o território nacional. Então, o poder tradicional exercia materialmente as funções administrativas. Tal função permitiu a afirmação da sua autoridade. O poder tradicional é visto na tripla dimensão, na dimensão de um soberano, de um juiz e de um sacerdote, porque o chefe da autoridade tradicional consegue desempenhar essa função, ao mesmo tempo exercer funções materialmente administrativas, as funções de um juiz, já que aplica o costume. Isso permite o poder do Estado conseguir concretizar determinadas políticas públicas, porque nós temos que enquadrar a aplicação do poder tradicional apenas no âmbito da execução das políticas públicas, não no âmbito das outras dinâmicas, nomeadamente da política partidária. Apesar de o poder tradicional ter sofrido muitas influências por parte dos autores que estão no poder. Portanto, é nessa dimensão que nós podemos enquadrar o poder tradicional. E nessa dimensão, o poder tradicional é visto na tripla dimensão. Na dimensão do poder tradicional, na dimensão do costume e na dimensão da terra. Ou seja, não há poder tradicional se o mesmo não tem autoridade de aplicar costume e não está sob uma jurisdição territorial. E com base naquilo que eu tinha dito do poder tradicional ser visto como uma ancestralidade e a sua autoridade a estar assente num determinado território, portanto o Estado reconhece-lhe essa função. Tanto assim que tem sido até agora no âmbito da execução de várias políticas públicas, nomeadamente no âmbito da educação, saúde e no âmbito da implicação das populações para a concretização de determinadas políticas públicas. Bom, e como é que é visto, portanto, o tal costume do poder tradicional? O Estado reconhece o costume do poder tradicional e é aplicado como fonte de direito, só pode ser afastado em caso de um conflito com o direito estatal.
Ouvido pela Voz América, o antropólogo e jurista Fodemané recua no tempo para definir o real papel do poder tradicional na Guiné-Bissau, desde a época colonial até a abertura democrática no princípio dos anos 90.
Nós temos um problema de definição do que é poder tradicional. Procuradoria Tradicional é uma instituição que nasceu na comunidade e funciona de acordo com as normas costumeiras daquela comunidade. Ora, se é assim, não é a autoridade política, a autoridade estatal que o dá poder e que o reconhece. Mas, tendo em conta a evolução histórica dos últimos anos, desde as últimas fases do Estado colonial até o Estado pós-colonial, o Estado colonial institucionalizou alguns poderes tradicionais, entre aspas, porque precisava deles para se servir. E esses poderes que serviram ao Estado colonial foram utilizados depois da independência, até foram banidos. E com a democratização havia um vazio, porque nos seus lugares havia uma instituição chamada Comitê de Tabanca, Comitê de Partido, criado para gerir os assuntos nas localidades. Com a introdução da democracia multipartidária, não pode haver o comitê de apenas um partido a reger. Então, foi banido o sistema de comitê e reabilitado o poder tradicional na base daquela confiança política. Só que esse poder tradicional incompatibilizou-se com as normas no Estado de Direito Democrático. Porque num Estado de Direito Democrático não é aceitável que há uma pessoa que vai gerir os assuntos como a distribuição de terra, que vai cobrar impostos para sustentar o seu poder em seu nome e gerir de acordo com os seus interesses. Isso não é admitido num Estado de Direito Democrático. Então tudo isso acabou por fragilizar o poder tradicional em termos de sustentabilidade, porque perdeu a possibilidade de aquisição de meios econômicos e financeiros, mas continua a ter a obrigação de fazer certas cerimônias, de realizar certos rituais para os quais precisa de sacrificar animal, de mandar fazer comida para grande quantidade de pessoas que vão assistir. Isso fragilizou o poder tradicional. E como alternativa, teve que aproximar-se às pessoas que têm recurso. E quem tem recurso no nosso país é quem tem acesso ao poder, quem está no Estado. Então, foram obrigados a aproximar-se, não só para ter recursos, mas para poderem ter alguma voz, para poderem ter algum poder, por exemplo, fazer justiça, distribuir a terra, que o Estado monopolizou tudo.
Apesar da Constituição da República não definir expressamente os limites do poder tradicional na política ativa, o jurista François Dias afirma que os líderes tradicionais não deviam estar a envolver-se nas atividades políticas partidárias.
O poder tradicional não pode, de forma alguma, se envolver em política ativa, porquanto a sua função apenas é restrita relativamente à questão de identidade cultural e sob uma determinada jurisdição. Maleficamente, os políticos, ao longo de muitos anos da nossa independência até aqui, têm influenciado bastante o poder tradicional a se envolver na política ativa, o que, efetivamente, tem estado na base do desmoronamento gradual do poder tradicional, quando devia, como noutras paragens, o Estado trabalhar arduamente para a consagração de uma legislação que, efetivamente, oriente a implicação do poder tradicional para, efetivamente, permitir que haja a clarificação do âmbito das suas intervenções. Portanto, para dizer que o envolvimento do poder tradicional na política ativa não é possível, ao menos naquilo que diz respeito à identidade cultural respectiva. Agora, o poder tradicional poderá ser chamado, ouvido e implicado no âmbito de implementação de políticas públicas. São duas coisas diferentes. Políticas públicas é diferente de política ativa, mas, estranhamente, temos tido, e nos últimos tempos, conversão de alguns chefes tradicionais em militantes de determinados partidos.
Mas, para justificar o atual cenário em que se registra o claro envolvimento dos líderes tradicionais na política, sobretudo nos períodos eleitorais, o antropólogo Fodemané apontou possíveis razões.
Com a introdução das formas quase comerciais de captação de votos, de busca de poder, foram obrigados a apoiar determinados líderes políticos em contrapartida para mobilizar as populações. Mas esses partidos políticos, com as suas fragmentações, por exemplo, o PGC, que tinha antecipado, que esteve diante nesta corrida de enquadramento do poder tradicional, veio a fragmentar-se noutros partidos, que deram noutros partidos. E esses partidos também vão buscar algum poder tradicional. E mesmo houve fragmentação da fragmentação. Portanto, o Madenja 15 veio do PSGC, depois saiu o PTG do Madenja 15 e houve aquela situação de poder tradicional não saber onde é que vai estar. Porque se esteve conosco todos, depois foi apoiar um, terá que ser o meu adversário e vai sofrer ataques da outra parte. Foi o que aconteceu. Temos exemplo concreto dessa instrumentalização que não dá certo, o caso do COSE. Em 2021, havia dois irmãos que estavam a disputar quem devia ser o regro. Há um que era apoiado pela população e o outro que era apoiado pelo ministro da Administração Interna, que depois deu-se numa violência com o lançamento de gases lacrimogêneos e outros artifícios que acabaram por dividir a população. E o que acontece? Aquele que não é legitimado pela população tem que ser protegido com guardas nacionais, pessoas fardadas ligadas ao Estado, ao Ministério Interior. É o que nós temos. O poder tradicional fragilizou pelo recurso, mas há alguma parte do poder tradicional que tem legitimidade e continua a ter alguma voz, mas é muito reduzida.
A aproximação e envolvimento dos líderes tradicionais na política ativa sob o escrutínio popular e dos analistas guineenses. Da Santa Semana, para a Voz América.